No Temática, seguimos com a série de entrevistas sobre os partidos políticos marauenses, suas histórias e suas atuações em nosso município, cada partido contribuindo aí com a história e o crescimento de nosso município, com certeza. Hoje é a vez do PDT, bem-vindos aqui nos estúdios e também ao vivo em nossas plataformas digitais, o Jair Lombardi e também o Fernando Martins, que são membros, no momento, da comissão provisória do partido. Começo com quem aqui? Com o Jair. Bom dia, Jair, bem-vindo.
Bom dia, Maculã, os amigos da tua rádio, Alvorada, Fernando, nosso colega aí da comissão provisória do PDT, ex-presidente, e nós já temos uma longa história aí, Fernando, ex-presidente eu, ex-presidente ele, e atualmente estamos aí representando na impossibilidade aí da nossa presidente, a Márcia Alérico Vargas, temos aí o Fernando aí para fazer aí as vezes do nosso PDT.
Fernando, bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Maculã, bom dia, ouvintes da Rádio Alvorada, é um prazer estar nessa casa e à disposição para esclarecer e comentar as atuações do partido, tanto no passado quanto no presente e com relação ao nosso futuro.
Eu frisei de que cada partido tem a sua contribuição para o crescimento de Marau, isso não dá para se negar. Qual é a história em Marau do PDT, hein?
Olha, Maculã, o PDT, a longa data, já participa diretamente, outras vezes coligado, mas da história de Marau, né? Viemos aí desde os primórdios, né, da ação do PDT, Partido Trabalhista Brasileiro, do Brasil aqui no... Desculpa, Partido Democrático Trabalhista aqui em Marau, ainda da época do nosso saudoso Higino Coelho Portela. Né? E ao longo deste período nós viemos fazendo parte da história de Marau, como disse, diretamente envolvido ou então coligado, né, Fernando, nas administrações, dando sempre a sua contribuição e a parcela com aquele olhar trabalhista, aquele olhar social dentro das administrações que fez parte ao longo do período do tempo aqui na nossa cidade de Marau.
Fernando, você teve a oportunidade de ser presidente do partido, né?
Sim, eu fui candidato, fui presidente do partido, e é como o Jair falou, o PDT tem uma atuação muito forte em todas as eleições, né? Como um partido de centro, né? De centro-esquerda, porque aqui a gente tem que fazer essa observação, o PDT não é um partido totalitário de esquerda, nem um partido capitalista que trabalha visando aquele partido de direita que busca mais neoliberal, capitalista. O PDT, ele trabalha nesse meio campo, buscando integralmente o bem-estar da população. Ele trabalha com ações sociais, visando sempre na prática o melhor para a comunidade.
Jair, no que o partido cresceu nesses últimos anos aí em Marau, hein?
Então, Zé, nós, como eu disse, ao longo do tempo, o PDT foi evoluindo. Nós chegamos aí no período anterior, aí a penúltima administração, ainda PMDB, PDT, a gente chegamos a ter a vice, né? Depois passamos a ter vereadores na Câmara e fomos evoluindo enquanto quadro de filiados, né, Fernando? Nós chegamos aí ao longo do ano de 2012 a termos por volta de 630 filiados, por volta dessa quantia, sendo o terceiro partido de Marau, número de filiados, somente atrás do PP e do PMDB, que hoje virou MDB, e o PP Progressistas, e continuamos ainda hoje. Se nós olharmos a questão de filiações, houve uma natural migração com criação de outros partidos, mas hoje ainda o PDT tem mais de 400 filiados, né? Continua sendo, em número de filiados, o terceiro partido. Evoluiu em determinadas administrações com maior ou menor participação, mas sempre fazendo jus àquela fama popular que o pessoal fala aí nos bastidores de que essa conversa. O PDT, sempre o lado que o PDT está, ganha eleição, né, Fernando? Então, na verdade, é uma fala popular. Mas por que disso? Porque o partido tem, digamos assim, um termômetro. É um termômetro da eleição maranhense, né? Por quê? Todos nós sabemos que os dois partidos maiores têm uma natural polarização, né? E o PDT, digamos que faz aí o fiel da balança, né? Tivemos já na administração, né, lá Zanquim e Rui, depois Zanquim e Roncato, uma participação primeiro com a vice e depois com três secretarias, né, dentro da administração. Depois também participou na sequência, né, Fernando, da administração, Josué e Bordim com a vice, de novo o doutor Bordim, nosso companheiro Bordim, na vice, e mais uma ou duas secretarias. E agora, nessa administração atual, a gente tem aí uma secretaria e mais cargos, principalmente a Procuradoria Municipal Jurídica é do PDT. Então a gente tem participado ativamente da vida do maranhense, e principalmente a gente trabalha, tem ao longo do tempo, as nossas secretarias são aquelas secretarias, como disse o Fernando, que tem olhar social. Partido de centro-esquerda, trabalhista, mas que costumamos dizer assim, temos três bandeiras, né, Fernando? A educação, como a bandeira principal, sempre foi. O trabalhismo, porque é o que a gente defende. E esse trabalhismo, ele é o trabalhador. O trabalhador regular, tanto faz se ele é de chão de fábrica ou também, né, de profissões mais... É o trabalhador honesto, aquele que trabalha regular e defendido pelo PDT, né? E também, então, a terceira bandeira é aquela, a bandeira social. A bandeira que tem um olhar social, que nós precisamos estar voltados para aquela questão social, porque não há, no nosso entendimento PDT, não há como você ter uma sociedade onde que você polariza muito, ou direita ou esquerda, e aí nesse meio tempo fica aquele pessoal desassistido, que é onde que nós do PDT pensamos muito. Não tem lucro nenhum se você não fazer ele transformar em melhoria do nível social.
Só para colocar, só para lembrar, a participação do trabalhador no lucro das empresas, a lei partiu do PDT. Lá atrás, foi criada, através do partido, que o trabalhador tenha direito ao lucro das empresas. Isso faz parte da história também do partido.
Chamado PLR, né?
Vocês falam aqui de 600 filiados, mais ou menos. São filiados que vieram até o partido buscou essa gente para se filiar.
Olha só, Macula, nós temos, e como disse, como o PDT é um partido de fiel da balança aqui em Marau, e isso nos tem um histórico nas nossas filiações. A grande maioria tem aquele envolvimento, né, Fernando, com relação à bandeira PDT, é trabalhista, é brizolista. Mas não há como negar que também há algumas parcelas, tanto de uma ala, digamos assim, mais à direita, né, e também uma ala mais à esquerda, que por não, talvez não encontrarem guarida, não ter participação em outros partidos maiores, acabam vindo para o PDT. Então o partido é muito plural, né? O partido é democrático já na sua essência, nas decisões internas, e temos essas alas, e isso se refletiu ao longo do tempo nas participações nas administrações, né? Determinado momento, determinada situação, a ala X estava com, digamos assim, uma administração, outra ala com outra administração. O PDT tem essa democracia interna, né? E isso é importante, porque eu acho que faz parte do princípio básico, né? A democracia, o princípio básico é de respeitar o contraditório, de respeitar a opinião, a fala do outro. O PDT tem essa, na essência, esse fator, esse detalhe. É um partido democrático, inclusive nas decisões internas. Às vezes isso tem um custo, né, Fernando? Nos causa um custo aí fora, nos desgasta às vezes, porque há partidos, por exemplo, que têm comando, como se diz, né? Tem donos, né? O PDT não tem dono, né? O PDT é democrático. Qualquer filiado pode chegar a ser o presidente tranquilamente, se assim quiser.
Até porque as decisões são tomadas em assembleia, né?
Em assembleias.
E o presidente só tem que bater o martelo.
Eu costumo dizer, Maculan, que o presidente do PDT, ele é, na verdade, o responsável por levar adiante a vontade da maioria. E isso necessariamente pode até nem ser a dele. Pode ser que a opinião dele nem tenha sido a que foi a vencedora, mas como ele está presidente, ele tem que levar adiante a vontade da maioria.
Bom, estamos no ano eleitoral, né, Fernando e Jair? De que forma o PDT está se preparando para isso, hein?
Olha, Maculã, vou falar aqui, o Fernando pode intervir a qualquer tempo. Houve uma mudança na lei eleitoral bastante significativa. E isso demanda que hoje não podemos mais ter coligação nas proporcionais, as chamadas coligações para vereadores.
Foi boa essa mudança, Jair?
Em termos, eu acho que ela é importante, mas para nós, Marau, ela não foi interessante, né? E aí eu explico por quê. Porque ocorre, como disse em determinado momento, uma polarização muito grande aqui em Marau, entre progressistas e MDB. E os partidos menores trabalhavam na linha da coligação proporcional, né? Fernando sempre, e hoje tem ainda uma coligação em andamento do G6, que faz parte dessa administração, dos partidos que têm o menor potencial, digamos assim, eleitoral, né? Então essa lei, ela é boa no futuro, mas ainda não temos aqui em Marau a prática, né? O pessoal costuma dizer assim, ah, na maior parte vou votar com quem vai ganhar. E isso acaba dificultando, né, Fernando, para nós partidos menores. Não nos importa muito, porque seguindo o que disse nosso presidente Pompeu em determinada reunião aqui, que é melhor um partido menor e unido do que um partido grande e com desuniões internas ou focos diversos. Ela vem dificultar um pouco a nossa questão eleitoral, no sentido de que hoje o partido vai ter que concorrer sozinho. Todos, aliás, não só o PDT. Né? E como a gente tem aí em números, por exemplo, assim, um número de votantes em Marau por volta de 29.500 que vão votar na próxima eleição, e se tem uma prática também, já uma estatística de que por volta de 10, 12% não vota, ou vota nulo, ou vota branco, e aí não é contabilizado para a eleição, e digamos que ficaríamos por volta de 26 mil votos, né? Um cálculo assim, subjetivo. E temos nove vagas. Precisaria 2.880 votos no partido para colocar o mais votado. Cada partido, a cada 2.880 votos, vai colocar o mais votado, o segundo mais votado, e assim sucessivamente. Isso nos dificulta, né, Fernando, em função de que as estatísticas nos mostram que os partidos maiores que polarizam, Marau, Progressista e PMDB, têm um voto cativo, uma quantidade de voto cativo. E isso nos joga para uma responsabilidade muito grande de fazer uma ou duas vagas remanescentes, né, Fernando, que restam para os partidos menores. É difícil. Não é sonho. Política não é sonho, é matemática, né? Se os dois maiores já estão aí praticamente, digamos, só falta saber quem serão, mas serão desses dois partidos, na avaliação nossa, PDT, no mínimo 7 vagas.
Mas mesmo assim o partido já está com uma boa lista.
Com certeza. Estamos trabalhando e temos já pré-candidatos aí, já entre eles, né, Fernando? Eu posso dizer que também estou pleiteando, ainda não sou pré-candidato, mas talvez possa vir a ser, né? Temos até 31 de março para definir essa questão, mas também tem uma lista aí que nós precisamos começar pelo que esse ano também a lei nos impôs, o quesito feminino, né? Primeiro tu coloca as vagas femininas e depois tu vai botar... Nada, não adianta ter 5 homens se tu não tiver, né, falando as duas mulheres correspondentes. Começa pelas duas mulheres para depois colocar os homens, né? Então essa, a proporcionalidade, ela é obrigatória.
E na questão lei. Mulher, tá fácil ou tá difícil?
Nós temos algumas opções. Temos, aí vai depender um pouco, veja bem o que eu falei, porque dependendo, se nós não tivermos, digamos, 5 mulheres, não adianta nós termos os homens. Teremos que ter a quantidade de homens suficiente para fechar a proporcionalidade com o sexo feminino. Mas nós estamos, né, Fernando, trabalhando isso. O PDT tem uma ideia de começar por essa eleição. Evidentemente que é difícil, mas não é impossível, né? Nós temos uma fatia de votos que foi para a coligação na majoritária, que ainda pode coligar para a majoritária nessa eleição, para prefeito ainda poderá, vereadora que não pode mais. E na próxima, se nada alterar, não vai poder também nem para prefeito. Então tu tem que começar uma história, né, Macula? E o PDT busca começar a história nossa, independente, sozinho, aqui, independente a gente é, mas sozinho aqui em Marau nessa eleição. E com bons candidatos. E, quiçá, buscando talvez o segundo, o terceiro critério da lei eleitoral, uma vaga na Câmara de Vereadores.
E o PDT continua no G6 ou não?
O Fernando foi um dos puxadores, né, Fernando, do G6, dos articuladores de toda essa coligação. Ele, hoje, o G6 fica numa situação bastante difícil, né, Fernando, por não poder...
É, justamente por...
Ela visava por proporcional.
Tudo isso aí que o Jair acabou falando,
ela visava,
né?
O foco era proporcional, que agora não pode mais.
Como então, os partidos têm que fazer caminhada solo, né?
Com suas forças.
Cada um com as suas forças. Não tem por que tu fazer essa junção de partido para buscar votos, para eleger um candidato dentro desse grupo. Então, nós continuamos conversando com os partidos, com todos os partidos, mas nós sabemos que a próxima eleição vai ser individual. Os partidos vão ter que correr, como nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo reuniões quase que mensal, verificando uma listagem para colocar a público... representantes do partido na eleição, assim como também, Maculã, conversamos com o partido com relação à possibilidade até de um terceiro candidato para a majoritária, né? Já tem alguns partidos que a gente tem conversado que propõem essa situação nova, né? Para mudar o olhar só MDB ou PP. A gente sabe da dificuldade, mas tem partidos que estão querendo fazer também essa caminhada. Então, a coisa está andando, os partidos estão conversando e o leque de possibilidade está bem aberto.
E o candidato majoritário seria do PDT ou não?
Justamente, né? O leque está aberto, nós estamos conversando para ver essa possibilidade. Nós temos candidatos...
Tem nomes?
Tem nomes para participar de uma majoritária, assim como os outros partidos têm. Eu acho que todos os partidos... devem participar, porque o que a gente denota é que com essa mudança na lei eleitoral, os partidos menores, se eles não participarem ativamente de uma eleição, eles tendem a sucumbir, a morrer, porque ele deixa de ter essa visibilidade partidária. E o partido, para qualquer partido, é importante ele estar sempre presente na política local.
A nova lei, Maculã e Fernando, ela teve um olhar, digamos assim, de fazer com que os partidos sejam atores, participantes. Coadjuvante vai acabar sucumbindo. Partido coadjuvante, aquele que não esboça vontade, não esboça trabalho para ter toda a majoritária ser completa, grade de prefeito, vice, vereadores, ele tende a sucumbir.
Então esse é o lado positivo da lei?
Exatamente, eu vejo isso pelo seguinte, por que disso? Porque ele tem muito partido hoje, né? A verdade é essa. Então o que acontece? A cláusula de barreira vai fazer com que esses partidos, já aconteceram algumas fusões, a gente já viu aí no cenário nacional algumas fusões de partidos que não conseguiram cumprir com a cláusula de barreira. Ela vai, na próxima eleição, agora passando essa aqui, que de municipal, acabam as coligações em tese, vai de novo a cláusula de barreira fazer com que ocorram algumas fusões. Isso é já certo e sabido. Agora, o PDT não está nessa linha, o PDT não está com essa ideia. E nós queremos, não só como no Estado, como no país, aqui em Marau também, não só continuar sendo a terceira força, e por que que não podemos sonhar, né, Fernando, em vir a ser talvez a segunda força, a primeira força? Agora, precisa o trabalho da área política. Eu não vejo saída nenhuma, todas as soluções desse país passam pela política. E a política você faz desde a política de vizinhança no prédio que você mora, né, até a política partidária. Não há solução para os fatos a não ser que passe pela política. O PDT, como disse o Fernando, é um partido de centro-esquerda, um partido de diálogo. Nós não temos, nós buscamos sempre o melhor para que o resultado do trabalho político seja a melhoria da situação socioeconômica e social.
Fernando, algo mais sobre o partido?
Não, com relação à área municipal, eu acho que foi bem colocado até pelo Jair. A nível nacional, quero só lembrar que, seguindo essa linha, O PDT quer participar das eleições em toda a cidade, em todas as capitais, inclusive na cidade com mais de 200 mil habitantes. Há uma obrigatoriedade para que o partido participe efetivamente nessas eleições. E nós aqui, seguindo essa linha, vamos participar de maneira efetiva na eleição municipal, tanto na proporcional e, quiçá, até na majoritária.
Jair, algo mais para a gente do partido?
Quero agradecer a oportunidade, Maculã, de falar em nome do PDT aqui e externar a forma que a gente tem, né, Fernando, de olhar que o PDT tem na linha social com a defesa intransigente da educação e do trabalhismo. Né? Intransigente porque a gente não vê saída nenhuma para um país sem educação. É pré-condição, sempre foi bandeira e sempre vai ser bandeira do trabalhismo a educação. Nós precisamos sempre educar melhor nosso povo e para que ele tenha autonomia pessoal. O partido vê essa como a porta principal de melhoria dos índices socioeconômicos, dos índices humanos desse nosso país. É pela educação que vamos resolver problemas que nós temos sociais. E, evidentemente, com a população melhor capacitada, melhor formada, terá melhores pensamentos, melhores ideias para mudar e para alterar coisas que nesse país, às vezes, a gente não vê como a melhor posição, mas que nossa contribuição para isso? Batalhar pela educação e pelo trabalhismo que gere bem-estar social da nossa população. Essa é a bandeira.
Obrigado, boa sorte.
Eu que agradeço.
No Temática, ouvimos assim então o PDT, a série de entrevistas sobre os partidos políticos maranhenses, suas histórias e suas atuações em nosso município. Hoje então a vez do PDT, Jair Lombardi e o Fernando Martins, membros da Comissão Provisória.